Em Cuiabá são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. Você está ouvindo a Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso nesta quinta-feira. Bem, como nós anunciamos no bloco anterior, nós estamos aqui recebendo prazerosamente nos estúdios o deputado Eduardo Botelho, primeiro secretário do Parlamento. Deputado, uma semana que também, na verdade, essa 19ª legislatura, muito serviço, desde a época aí da pandemia, que o volume foi muito grande de trabalho, né, deputado? Bom dia, mais uma vez.
Essa legislatura, ela trabalhou muito, né? Desde o início, desde o final da legislatura passada, janeiro de 2019, que a gente vem trabalhando, tendo muitas ações, e que culminou também com um Estado melhor, né? Com a situação melhor do Estado, com o governo hoje atendendo as suas obrigações, fazendo obra, lançando obra de hospitais, lançando, porque nós fizemos o trabalho de recuperação fiscal do Estado. Esse trabalho foi feito pela Assembleia Legislativa, que fez a revisão dos incentivos, que fez a nova forma de cobrança de ICMS, as modulações da cobrança de ICMS, e que fez, aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Então, tudo isso, a reforma da Previdência, tudo isso deu condições hoje para ter um Estado que nós estamos aí alcançando índices extremamente altos, né? Nós, por exemplo, o governo aqui vai ter hoje em torno de 5 a 6 bilhões aí para investimento, enquanto o governo, para vocês terem uma ideia, o governo de São Paulo todo tem 12 bilhões para investimento. Olha o tamanho de São Paulo, olha o tamanho de Mato Grosso. Então, para vocês verem o tanto que o Estado de Mato Grosso cresceu em termos de arrecadação. Nós prevemos, o governo mandou uma LOA aqui com uma previsão de 26,5 bilhões de reais de arrecadação no que vem. Eu acredito, sim, que ela está realmente aquém da previsto. Nós devemos arrecadar mais de 30 bilhões no ano que vem. Então, isso tudo foi fruto desse trabalho que foi desenvolvido pela Assembleia Legislativa, pela coragem dos deputados de fazer os enfrentamentos e de fazer essa discussão que, em certos momentos, foi desgastante, foi sobre vaias, foi sobre até a Assembleia invadida para votar, mas conseguiram aprovar essas leis que deu condição para o Estado hoje estar fazendo esse grande volume de obras e melhorando a saúde pública, melhorando as escolas, melhorando os presídios, enfim, todas as áreas está tendo melhorias.
Muito bacana, deputado. E antes aqui do Luke falar sobre a LOA com o senhor, também matéria muito importante, relembrar que hoje, gente, eu tenho um programa aqui, Lugar de Mulher, hoje é o Dia Internacional da Luta contra a Violência contra a Mulher. De extrema importância. O deputado que está aqui na nossa frente, que nasceu no Dia Internacional da Mulher, né? Tem mais de 5 projetos de lei voltados às mulheres. E dá nosso recadinho aí, deputado, para essas mulheres que estão em casa, que sofrem algum tipo de violência ou que estão no seu local de trabalho sofrendo qualquer tipo de violência. Então, manda um recadinho aí nesse dia tão importante.
Olha, eu sempre defendo as mulheres, né? A minha luta sempre defendendo as mulheres. Eu acho que é inconcebível ainda nós convivermos com violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha houve uma punição muito grande, mas não apresentou dados assim, de melhora nesses índices. Infelizmente, mesmo com as punições, continua tendo violências. O feminicídio não diminuiu também. Então, eu acho que nós temos que trabalhar mais na consciência, mais nas escolas, mais a pessoa já crescer tendo essa consciência de que a violência ela não tem mais espaço na sociedade que nós vivemos hoje. Eu acho, Tati, eu gosto de uma música sertaneja que ela fala assim, em mulher não se bate, com mulher não se briga, mas se ela voltar, vou dar-lhe uma surra de abraços e beijos. Eu acho que mulher só se pode bater com abraços e beijos.
Brincadeira,
sou muito ruim
pra cantar.
Sou muito ruim.
Tá vendo, meus ouvintes? Bruno Marrone fica no chinelo aqui.
Mas eu acho que é isso.
Com certeza.
Deputado, na pauta feminina ainda, foi derrubado ontem um veto do governo, um projeto da deputada Janaína Riva e deputado Silvio Fávero, né? Sobre o tema dos absorventes higiênicos para meninas de baixa renda. E a deputada reforçou muito que o governo pode olhar só pela ótica do custo, mas dos benefícios de saúde preventiva para essas meninas, né?
Inclusive, emendando sua pergunta, ela fez uma reflexão, Bruno, que dizia que existe campanhas até a nível nacional da camisinha para sexo masculino. E quando se toca na questão das mulheres, fica uma coisa meio tímida, ninguém fala do assunto, né?
Uhum.
Emendando a sua pergunta.
Olha, esse projeto ele tem um alcance social muito importante. Eu acho que o governo tem condições de fazer isso. E a importância disso, principalmente nas escolas, para aquelas meninas que não têm condições de comprar, às vezes deixa de ir na aula porque não tem um absorvente. Eu acho que isso é muito importante, o alcance social dele é muito grande. Eu acho que foi um projeto nota 10 que a Assembleia aprovou. E está de parabéns aí o saudoso deputado, o senhor Fabio, e a deputada Janaína, pela sensibilidade que ela teve de apoiar esse projeto, de a luta por isso. E eu fico muito contente de nós termos aprovado esse projeto e eu espero que o governo cumpra e faça o seu papel, que é isso, atender a sociedade e atender os projetos que são aprovados aqui pela Assembleia Legislativa. Porque uma coisa é nós aprovarmos o projeto, outra coisa é ele fazer acontecer.
É regulamentar.
A Assembleia Legislativa ela tem sido muito fraca nessa questão. Muitos projetos aqui, quando não tem apoio do governo, o governo não põe em prática. E a mesa diretora tem que agir diferente. Nós temos que, daqui para frente, os projetos que foi aprovado aqui, nós colocarmos a procuradoria, nós vimos isso, para que realmente ele entre em prática. E esse é um dos projetos que eu tenho certeza que vai precisar haver uma ação nossa aqui, e como o deputado Wilson Santos, fazer um verdadeiro cavalo de batalha em cima disso para que ele possa se tornar realidade.
No bloco anterior, o coronel Jusimar do 4º Batalhão, Botelho, falou assim que não precisa falar muito com o senhor para o senhor entender das necessidades básicas que as pessoas passam, porque o senhor transitou no meio. E quando a gente lembra desse assunto que é narrado, né, que miolo de pão, paninho, que as mulheres
borra
usam,
de café, a gente, areia.
O senhor percebe isso, né? Porque a gente fala da mulher, mas nós somos homens, a gente veio de uma mulher, né? Então, assim, tem que se ter essa consciência realmente.
E o tanto que vai prevenir outras doenças, né? Então você vai economizar muito do
outro
lado. O
doutor João falou isso na sessão ontem, né? Da previsão, porque...
Com certeza.
Exato, ele fez uma defesa técnica aí na área
técnica
da saúde.
Técnica na área da saúde.
Com certeza.
Vamos falar então da LOA, Bruno, porque nós tivemos em primeira votação a LOA que aconteceu no parlamento e uma repercussão muito grande, deputado Botelho. Nós tivemos então esses investimentos que tem, mas agora a Assembleia também trabalha na questão das emendas, né? Existe um trabalho, segunda votação, vai lá para dezembro agora.
Houve um acordo aí para que nós votássemos a LOA em primeira votação sem emendas. Então, nós temos aí algo em torno de quase 400 emendas aí para ser analisado. Muitas delas vão ser reprovadas nas comissões, mas isso não quer dizer que lá na frente o deputado não possa pedir destaque dela para ela ir para o plenário. Pode pedir e a decisão final pode ficar com o plenário. Então, tudo isso vai ser feito agora na segunda etapa. Por que nós fizemos esse acordo para aprovar 100 emendas agora? Para acelerar parte da votação, porque a LOA ela passa por 4 votações, no mínimo. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para a primeira votação, aí vai para a Comissão de Orçamento, aí para a segunda votação.
Segunda votação.
E, dependendo das emendas, pode ir até numa terceira votação de redação final. Mas, nós já fazendo essa votação agora em primeira, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, nós já fizemos, digamos assim, nós já caminhamos 50%.
Uhum.
Então, agora, nós temos até final do ano agora para nós aprovarmos. Por que nós estamos fazendo isso? Porque ano que vem é um ano que, para o poder público estadual, ele é mais curto do ponto de vista orçamentário, porque ele só tem até o mês de junho para fazer os convênios, para fazer os empenhos, daí para frente ele não pode fazer mais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos, na verdade, o ano tem 12 meses, mas o ano orçamentário do Estado é só 6 meses. Então,
por conta das eleições.
Por conta das eleições, no calendário eleitoral. Então, quanto antes nós aprovarmos isso, deixarmos aprovado, quer dizer, a partir do dia 2, dia 3, dia 4, o governo pode dar continuidade nos seus projetos aí.
Qual que é a perspectiva de aprovação, deputado?
Então, a perspectiva são boas e nós vamos agora começar os debates, porque agora que vem as emendas, né? E na hora que você tem uma emenda reprovada, tem algo aí que começa essas discussões grandes. Mas isso faz parte, nós temos que enfrentar isso, nós temos que ir para o debate, é para isso que essa casa existe, para as discussões, para os debates, e finalizar essa lua até lá, antes da Assembleia entrar de recesso. Essa é a nossa esperança, é isso que nós estamos trabalhando justamente para dar celeridade no próximo ano.
O senhor falou agora há pouco que provavelmente a receita está subestimada, né? Que no ano que vem a gente talvez venha a ter 30 bilhões de reais de receita do Estado. Inclusive o deputado Lúdio fala muito isso em plenário. Isso tem impacto, deputado? Porque
eu acho
a
que
partir da receita se tem o repasso aos poderes.
Eu acho que o deputado Lúdio tem razão. Ele tem razão. Uhum. Realmente, na minha opinião, está sim subestimada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir também o percentual em que o governo pode fazer mobilidade. Então, se ele fazer qualquer coisa, tem que mandar para a Assembleia. Então, isso não alteraria muito. Nós temos que aprovar e deixar as coisas correr. E esperar ano que vem. Se Deus quiser, tomara que arrecade mesmo. Sim. Mais de 30 bilhões aí, porque é mais obra para investir na saúde, na segurança, nas estradas, nas escolas. Então isso vai ser bom para todos.
E de toda forma a Assembleia lá na frente vai poder fazer esse controle do.
Sim, a Assembleia pode acompanhar, porque havendo algo mais, ele vai ter que mandar para a Assembleia.
Para a Assembleia.
Deputado Botelho, ontem, acompanhando a sessão ao vivo com a transmissão da Rádio Assembleia, também foi uma dinâmica grande, né? Com os vetos que foram colocados, mais de 30 vetos. O senhor teve uma participação forte ali no momento, hein?
Ontem teve vários vetos ali, vários vetos que foi derrubado e eu acho que a Assembleia está sendo bem independente, está discutindo com maturidade, com seriedade os projetos e todos aqueles projetos em que ela entende que o veto não foi adequado está sendo derrubado no plenário.
O Bruno, nós temos ainda aqui o pacote de medidas do governo do Estado que foi aprovado ontem, né, para que passa a valer a partir de 2022.
Do ICMS, o que, que muda, deputado? O consumidor vai sentir, talvez diretamente no bolso, questão da energia, combustível?
Vai. Isso é um avanço que nós já vimos discutindo há muito tempo. Essa redução, principalmente da energia, é uma redução que já vem há muito tempo sendo preiteado pela população, preiteado pela Assembleia, pelos deputados, e nós conseguimos fazer um fechamento em cima disso e já está aprovado e a população vai ter esse benefício a partir do ano que vem, com certeza.
A partir do ano que vem, né?
Sim. Tati?
Gente, agora para a gente finalizar, eu tenho um recadinho para dar para vocês e falar um pouquinho. A gente abriu ontem, né? Começou ontem, a UNALI, para os ouvintes entenderem. A UNALI é a União dos Legisladores Estaduais. Ela existe desde 1996. E é sem fins lucrativos.
Está na 24ª, né?
24ª. Ontem começou a conferência em Campo Grande. E o nosso deputado Wilson Santos está representando, é um dos deputados que está representando, e ele vai falar um pouquinho sobre o nosso programa, que é pioneiro da Rádio Assembleia, que começou agora, que chama Pela Ordem, que é um programa semanal, e ele faz um resumo do que aconteceu aqui no Parlamento. O nosso redator, ou quem redige o programa, está aqui do meu lado, que é o Bruno Pini. O programa é apresentado todas as sextas-feiras, 8 horas, logo depois da Voz do Brasil, e tem a representação sábado às 13 horas. E conta com vários apresentadores, Luke Marno, Tayane Bruno, Laurindo Neto, Bruno Pini também. A edição é de João Azevedo, gerente Eduardo Ferreira, superintendente Tatiana Medeiros, a nossa querida secretária de comunicação, Rosimeire Felfiri. E a gente é pioneiro, mais uma vez, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso saindo na frente nesse programa que o Wilson Santos vai apresentar para as outras rádios legislativas. Então, mais um ganho aqui para o nosso estado, né, Bruno?
Exatamente. A ideia, deputado, a gente vai soltar um trechinho, né, Luque? A gente tentar abarcar todos os debates da semana, contemplando os deputados das mais variadas regiões do estado também. e poder levar esse programa, essa programação para o interior do estado também, né?
Então, muito obrigada, deputado, pela visita. A gente sempre fica muito feliz quando
Exato.
O senhor aparece por aqui para conversar com a gente, né, Bruno?
Luque?
É, ficamos muito felizes por esse movimento. Inclusive, tinha uma agenda do senhor lá na Unari também, por conta dos compromissos, o senhor não conseguiu ir lá, né?
É, lamentavelmente, nós tínhamos muita agenda aqui. E assim, a Unari é muito importante, a participação, porque a gente acaba... Você fazendo intercâmbio, vendo o que outras assembleias estão fazendo, uhum. o que eles evoluíram, o que tem de bom para a gente pegar. Então é muito importante isso, nós participarmos. Mas o pessoal nosso está todo lá, estão acompanhando. E o deputado Wilson Santos, o deputado João Batista estão lá representando toda a mesa diretora, toda a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E eu tenho certeza que vai vir de lá com algumas novidades para nós.
Obrigada.
Botelho, muito obrigado pela sua participação aqui conosco ao vivo. E a gente se encontra logo mais à noite com essa grande iniciativa do senhor, dessa questão do pedal. E a Assembleia vai inaugurar, que é o primeiro órgão, até onde eu tenho conhecimento, um bicicletário para atender os servidores do poder público.
Bacana, boa notícia.
Obrigado, deputado.
Obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Assembleia, porque, olha, a Rádio Assembleia está de parabéns, porque é uma rádio que está com audiência muito grande. E assim, está com uma programação bacana, gostosa. Você vê a notícia, escuta, ouve de tudo, né? Então é.
Sertanejo.
Sertanejo também.
O senhor quer encerrar com a palhinha sertaneja? Música...
Oh, que bom, gostaria muito. Mas infelizmente essa área, como o deputado Wilson Santos gosta de falar, né? Deus não pode dar tudo, ele não me deu esse dom de cantar. Ele já deu a beleza, né? Então tá bom.
Tá bem.
Obrigado, bom dia, bom trabalho para vocês.